Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
360. E no explicador de hoje recebemos Diogo Noivo, é consultor de risco político. Diogo Noivo, muito bem-vindo à Rádio Observador.
Olá, bom dia.
Diogo Noivo vai-nos ajudar aqui a perceber as implicações deste exílio de Juan Carlos, rei emérito de Espanha. Diogo Noivo, isto pode abrir uma discussão sobre o regime monárquico em Espanha?
Pode com certeza abrir essa discussão. De resto, o Partido Político Unidas Podemos ontem fez uma solicitação pública nesse sentido, precisamente de se discutir, porventura por via de referendo, a criação de uma república em Espanha. Essa é, aliás, enfim, um dos argumentos recorrentes da crítica à monarquia, a convicção de que uma república acabaria com os males da democracia espanhola, isto é, que acabaria com a corrupção, com a endogamia, com as portas giratórias entre público e privado. É evidentemente uma ideia muito cândida, uma ideia completamente politizada, mas que, enfim, a parte de Espanha, a pequena parte de Espanha, que sim pretende discutir a natureza do regime e criar uma república, naturalmente que está a aproveitar este momento para essa discussão.
Aliás, Diogo Noivo, nós conseguimos lembrar-nos de vários países que são repúblicas e que têm esses tipos de problemas também.
Aliás, se calhar começar pelo nosso. Espanha olhe para a sua esquerda ou para a sua direita, quer em Portugal, quer em França, rapidamente perceberá que a República não é uma solução milagrosa para nada, mas de facto este tem sido o argumento do Unidas Podemos, ou do Podemos desde 2015.
E essa é uma ideia que pode fazer caminho, isto é, podemos olhar para a Espanha também e ver um pouco uma divisão esquerda-direita como a direita mais próxima do regime monárquico e a apoiar mais o regime, historicamente e agora também, e a esquerda um pouco mais distante. Pode haver essa divisão em Espanha?
Pode existir, embora eu creio que essa sobreposição não aconteça de maneira perfeita. Se nós recuarmos à fase de transição democrática em Espanha, havia uma frase muito comum na esquerda republicana que era: sou republicano, mas Juan Carlista. Ou seja, a monarquia em Espanha foi em grande medida legitimada pela esquerda republicana, em particular pelo Partido Comunista de Espanha, e portanto há, sobretudo na esquerda, nas pessoas de esquerda com mais de 55 anos, eu diria, se tivesse que apostar, convicções do ponto de vista ideológico republicanas, mas um profundo apego à instituição monárquica e em particular ao papel que Juan Carlos teve na construção e consolidação da democracia em Espanha. E portanto, a haver um referendo, coisa que me parece pouco provável, mas a haver um referendo, nós teríamos alguns republicanos a votar a favor da monarquia, mas não teríamos monárquicos a votar a favor da república. Portanto, eu creio que não haverá uma divisão clara, estanque, entre esquerda e direita.
Diogo Noivo, é muito interessante isso que está a dizer, porque o rei Juan Carlos funcionou, de facto, como a figura unificadora de Espanha. Como é que, em algumas décadas, a figura de Juan Carlos se degradou tanto?
Excelente pergunta. São várias as causas. Desde logo, as causas imediatas foram os próprios desmandos do rei emérito, que, enfim, seja por via de decisões pouco acertadas, como caçar elefantes num momento de crise, as relações extraconjugais e, sobretudo, todas as questões que têm a ver, enfim, com financiamentos pouco claros, evidentemente que contribuíram para uma certa degradação da imagem da monarquia. Agora, eu diria que a gênese deste problema está na crise financeira de 2008 e na irrupção na arena política de novos partidos, nomeadamente do Podemos, que aparecem a criticar aquilo que chamavam a casta em Espanha, isto é, os partidos do regime e o próprio sistema. E, portanto, misturando todos os problemas que resultaram da crise financeira e a capitalização política desses problemas por parte de alguns partidos políticos, começou-se a criticar não só a instituição monarquia, mas algo muito mais profundo, que é a Constituição de 1978 e toda a arquitetura institucional de Espanha que resulta da Constituição de 78. Portanto, parece-me que mais do que uma crítica à monarquia que existe, e havendo oportunidade, naturalmente existem forças políticas em Espanha que quererão rever a natureza do regime, mas há certamente, e esse é que me parece o ponto, uma intenção clara de reformar por completo a arquitetura institucional saída da Constituição de 78. E eu creio que o grande drama de Espanha é esse, porque Espanha tem na sua história recente uma certa propensão para vazios de poder e, portanto, há aqui algo muito mais profundo do que a monarquia.
Esperemos, estamos à espera que, de alguma forma, a Casa Real reaja de uma forma eficaz a esta decisão de Juan Carlos. Eu pergunto-lhe quais podem ser os próximos passos e o que é que nós podemos esperar do Rei Filipe?
Bom, enfim, ninguém tem bem a certeza de como é que este autoexílio enfim, nasceu e se implementou, mas tudo sugere que terá sido o próprio Rei Filipe VI a solicitar ao pai que se afastasse da casa real, e é muito provável que tenha sido esse o caso, sobretudo se virmos o comportamento de Filipe VI com as irmãs e com o genro também envolvidos num conjunto de casos pouco edificantes, e portanto é muito provável que esta tenha sido uma decisão do rei atual, não tanto para tentar penalizar o pai, mas sobretudo para salvaguardar a instituição monarquia. O grande objetivo da Casa Real, parece-me, é fazer com que todo o anátema, toda a carga negativa do rei emérito, Juan Carlos, fique no rei emérito e não se alastre àquilo que é a instituição e a coroa. Portanto, a grande esperança, eu creio, é que este afastamento seja suficiente para criar uma espécie de porta estanque entre o rei emérito e a instituição.
Uma espécie de um cordão sanitário, pelo menos,
um pouco,
não é? Que não
certo.
Contamine a instituição. Diogo Noivo, a Espanha tem também um pano de fundo em termos de unidade ou de falta de unidade nacional, que está sempre presente nestas questões. Até que ponto é que a degradação da monarquia pode pôr em causa, de facto, essa unidade? Basta lembrar-nos da Catalunha, País Basco, Galiza, até certo ponto.
Sim, porá em causa essa unidade. Nós temos que perceber que a atual Constituição Espanhola é a primeira na história de Espanha que é verdadeiramente inclusiva. Até 78 as constituições foram todas de facção, ou eram de republicanos contra monárquicos, ou de monárquicos contra carlistas, ou de carlistas contra anarquistas, enfim, eram sempre constituições de facção. Esta é a primeira verdadeiramente inclusiva. Se de facto se usar a monarquia ou a crítica à monarquia e o eventual colapso da monarquia para pôr em causa toda a arquitetura de Espanha, parece-me mais do que evidente que a desagregação territorial será a principal ou a primeira consequência, quer da Catalunha, quer do País Basco, porque parece-me evidente também que quer na Catalunha, quer no País Basco, não há uma maioria clara a favor da independência. E, portanto, como já se percebeu que não há maiorias claras a favor da independência, enfim, o colapso do próprio sistema e da própria arquitetura do Estado seria a via mais eficaz para conseguir desagregação territorial. E, portanto, naturalmente, nacionalistas bascos e nacionalistas catalães acompanham com muito interesse a crise na monarquia espanhola.
E, entretanto, agora esta questão, Juan Carlos ou o filho terão encontrado esta solução mais ou menos exótica de criar o tal cordão sanitário de que falava o Paulo. Será importante agora perceber que destino é que Juan Carlos vai escolher e que leituras é que isso poderá ter?
Certo. Há alguma especulação na imprensa espanhola sobre o destino, não tanto sobre o país em si, mas saber se o território no qual o rei emérito residirá tem ou não acordos de extradição com Espanha, por força das investigações em curso no Tribunal Supremo Espanhol. A mim parece-me, enfim, completamente descabido acreditar que o rei irá para um país sem acordos de extradição. Este autoexílio não é uma fuga à justiça, é uma fuga ao escândalo. E é sobretudo uma tentativa de garantir a continuação da instituição monárquica. E, portanto, o debate está a ser muito enquadrado nestes termos, irá ou não para um país com um acordo de extradição com Espanha, mas eu parece-me que, muito sinceramente, esse é um debate que não deverá acontecer, porque se porventura, isto é algo que me parece completamente irreal, mas se porventura o rei fosse para um país sem acordos de extradição com Espanha, isso era o fim da monarquia espanhola.
Sim, portanto, seria entendido como uma fuga.
Seria objetivamente uma fuga à justiça, e isso deixaria a instituição monárquica completamente debilitada, e portanto seria mesmo o fim da monarquia. Portanto, não acredito que Juan Carlos vá para algum destino exótico sem acordos com a Espanha.
Neste momento, não sabendo para onde vai Juan Carlos, como é que a justiça pode operar? Por exemplo, se precisar de o ouvir como testemunha?
Bom, pode sempre chamar, o processo está a ser levado pela Fiscalia do Tribunal Supremo e, portanto, o rei emérito pode sempre ser chamado, cumprindo-se naturalmente as disposições legais, para prestar declarações, para ser ouvido, etc. Agora, evidentemente, o rei terá de residir num país com acordo de extradição, por um lado, e por outro lado, com disponibilidade para visitar a Espanha. Aliás, ontem a Casa Real Espanhola fez saber, apesar de não divulgar o destino do rei, uhum, que o rei tem a intenção de regressar à Espanha com frequência, ou seja, de fazer viagens frequentes à Espanha. E, portanto, não me parece que a questão da ausência ou de se eximir das suas responsabilidades judiciais seja algo que esteja em cima da mesa.
Uhum. E esse secretismo, que não, provavelmente não será mantido muito tempo sobre o atual paradeiro de Juan Carlos, acontece porquê? Porque por questões de segurança, para tentar prevenir que haja uma corrida mediática, naturalmente, por parte dos mídia, também espanhóis, perceber onde é que ele está.
Sim, creio que é sobretudo essa segunda razão, para evitar a corrida mediática, não só por um lado para salvaguardar, enfim, algum sossego para o rei emérito, mas sobretudo porque me parece que a Casa Real está interessada em que este assunto, enfim, perdoem-me a expressão, morra o mais cedo possível.
Desapareça dos mídias, sobretudo das notícias, não é?
Exatamente. E, portanto, não divulgarem o destino do rei, por um lado, para salvaguardar a privacidade do rei, o sossego do rei, que já é uma pessoa com uma idade bastante avançada, mas é principalmente para tentar com que este assunto deixe de estar nas primeiras páginas dos jornais.
E nessa lógica, Diogo Noy, faria sentido que o rei emérito escolhesse Portugal como destino? É uma especulação,
seria...
estamos nisso.
Certo. Seria um final de ciclo curioso, não é?
Sim.
Seria um final de ciclo muito curioso. Uma coisa parece certa: este é um rei que nasceu no exílio e que viverá os seus últimos anos no exílio. E isso parece ser algo que podemos avançar já com alguma certeza. Quanto a Portugal, seria um final de ciclo curioso. O rei tem uma ligação emocional a Portugal, tem uma ligação emocional ao Estoril e a Cascais, tem ainda bons amigos em Portugal, pessoas de quem é bastante próxima. E é certamente...
Incluindo o Presidente da República.
Incluindo o Presidente da República, incluindo Francisco Pinto Balsemão, incluindo, enfim, um conjunto de outras pessoas que fizeram parte da sua infância em Cascais e no Estoril. E, portanto, sim, é pelo menos um local onde o rei emérito se sentiria confortável. Agora, se será ou não Portugal, confesso-lhe que não faço ideia.
Uhum. Diogo, não sei se posso entrar neste detalhe, mas vou tentar. Em termos institucionais, a relação entre pai e filho, rei emérito e rei de facto, pode alterar-se até que nível? Isto é, até que ponto é que a Casa Real pode cortar efetivamente com direitos e privilégios de Juan Carlos?
Bom, de acordo com aquilo que estive a ler esta manhã, a Casa Real manterá o título de rei emérito, ao contrário do que aconteceu com as irmãs do atual rei e com o genro, que se houve um corte total abrupto com a Casa Real, neste caso será permitido a Juan Carlos manter o título de rei emérito. Relativamente a despesas e, enfim, àquilo que é a sua vida diária, não julgo que a Casa Real não avançou nada ainda. Sinceramente, parece-me que a esperança é que este afastamento, este, como se diz em Espanha, meter terra pelo meio, isto é, criar espaço entre a Casa Real e o rei emérito, a esperança é que isto seja suficiente. Eu julgo que é uma estratégia de contenção de danos, e esta é a primeira medida para, enfim, para aferir se é suficiente ou não, ou se é necessário dar mais passos. Mas seria absolutamente dramático, do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, retirar a Juan Carlos o título de rei emérito, não só pelo respeito institucional pela figura, mas sobretudo porque isso seria uma machadada no legado do rei e, por conseguinte, na forma como se entende a construção da democracia em Espanha.
Muito bem, Diogo Noivo, consultor de risco político, nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360. Muito obrigado por estes esclarecimentos.
Obrigado eu.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.